E simplesmente hoje não tem hidrovia, não tem ferrovia, e a rodovia com as limitações, inclusive, de custos que nós enfrentamos, que é a famosa BR-262, que muitos aqui conhecem, porque a 262 ela atravessa o Brasil inteiro. As duas primeiras, a ferrovia e a rodovia. E eu pegando... E a ferrovia. E pegando carona, aproveitando que dois ministros ilustres estão aqui presentes, eu não podia deixar de fazer mais duas perguntas. A primeira, minha querida ministra Gleice, um projeto que é o maior, um dos maiores desastres ambientais do Brasil, que é o Rio Taquari, que não tem solução. O Rio Taquari que está perdendo completamente todas as oportunidades de desenvolvimento econômico da região. Foi criado, coordenado por Vossa Excelência, um grupo que vai estruturar ações coordenadas no sentido de revitalizar o Rio Taquari. Ambientalmente, economicamente e principalmente socialmente. Porque o Rio Taquari ele tem também uma história importante dentro do nosso Estado, sob o ponto de vista ambiental e sob o ponto de vista de integração do Estado e desenvolvimento econômico e social. E a última pergunta, mas não menos importante. A questão indígena no Mato Grosso do Sul. Nós fizemos um acordo, o ministro Adams esteve lá presente com o ministro Gilberto Carvalho, a ministra Gleice acompanha muito de perto isso. O tempo está passando. Nós não encontramos, a proposta apresentada foi de indenização de terra nua, sem mexer no artigo 231, que é uma grande conquista das etnias indígenas e da nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Mas o tempo está passando e nós não encontramos uma saída. E nós vamos ter complicações de novo em Mato Grosso do Sul. Tanto com as etnias, quanto com os produtores rurais. E Mato Grosso do Sul merece uma atenção especial, porque isso está trazendo aqui, que alguns disseram, insegurança jurídica. Está, inclusive, intimidando investimentos, criando dificuldades até na implementação de projetos de infraestrutura. Então, eu gostaria de, aproveitando a presença dos dois ministros que acompanham isso muito de perto, também aproveitar a oportunidade para saber como as coisas caminham, porque nós estamos entrando numa zona cinzenta aí e as consequências a gente sabe que são extremamente dolorosas para o nosso Estado e para o nosso país. Era isso que eu gostaria de falar, presidente, agradecer a oportunidade e a paciência de Vossa Excelência, dos meus colegas senadores e senadoras e dos dois ministros, em função aqui dessa minha fala um pouco mais alongada.
É com alegria que todos nós ouvimos Vossa Excelência, senador Deucídio Amaral, que vem sempre com o seu brilhantismo, o seu conhecimento, dando consistência ainda maior à Comissão de Serviços de Infraestrutura e ao Senado Federal. Muito obrigado a Vossa Excelência. E eu passo a palavra à sua excelência, o ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, para responder às indagações aqui formuladas.
Obrigado, presidente. Eu queria, antes de nada, agradecer a homenagem. De fato, eu completo hoje 4 anos à frente da Advocacia-Geral da União. É um tempo de muito trabalho. O senhor senador elencou aqui alguns desafios que nós enfrentamos, entre os falhos que nós enfrentamos. Mas também é um trabalho gratificante. Eu tive a oportunidade de ter uma forte, não só atuação, mas um forte intercâmbio, inclusive com essa casa, com a qual nós tivemos a oportunidade de atuar e defender em várias oportunidades. E isso eu acho que foi muito importante para a instituição que eu dirijo, ela se afirmar como também responsável pela permanência da nossa legitimidade democrática, nacional democrática, que ela é fundamental para isso, mas eu agradeço as bonitas palavras. Obrigado. Eu aproveitando já que eu vou lhe responder primeiro. Os temas específicos de investimento eu vou deixar de lado, mas eu queria tocar na questão indígena. Como sabe, o senhor sabe, a questão indígena é um tema hoje cada vez mais importante, até porque o processo de demarcação está avançando para áreas já ocupadas. Ela iniciou em áreas mais vazias territorialmente, de ocupação territorial, né? No norte do país. Agora nós estamos avançando para áreas que já tem uma forte ocupação humana. E aí nós temos procurado resolver as questões pontualmente, criando espaços de diálogo. De fato, hoje, o senhor tem razão, senador, a nossa legislação, a nossa Constituição nos limita nesse espaço de diálogo, porque ele cria alguns impedimentos. Eu acho, e tenho dito isso, que a própria Constituição 231 admite alguma flexibilidade que é provida pelo Congresso Nacional na forma da lei complementar que venha regular o parágrafo 6º 231. Esse positivo ele vem a estabelecer quais são as situações de interesse público relevante da União que justifica a validação de títulos de ocupação sobre áreas indígenas, áreas demarcadas. Como não existe essa lei complementar, eu sei que existem vários projetos de tramitação, inclusive tem um na comissão mista, que é o senador Jucá, o relator, mas como não existe projeto de lei, essa lei complementar, de fato, a administração pública ela fica limitada no exercício dessa atividade. Eu não acho que a solução, por exemplo, como a PEC 215, que transfere, é uma solução. Porque o ato de concessão, de reconhecimento, é um declaratório, ele não é um ato constitutivo. E sendo meramente declaratório, ele simplesmente transferir o problema para o Congresso e continuaria com o mesmo problema. Agora, além disso, eu acho que há um elemento também de inconstitucionalidade, porque, em suma, nós estamos aqui retirando uma competência de um poder para outro, e isso passa pela necessária manifestação do poder que está perdendo, né, como elemento de iniciativa. Agora, no caso específico do Mato Grosso do Sul, o processo não paralisou. Nós temos mantém-se ainda, né, o processo de indenização, estão sendo feitas avaliações das fazendas. Essa avaliação, segundo eu pude verificar, eu tive uma reunião ontem com o ministro Cardoso, a ministra Samir e o ministro Gilberto Carvalho, essas avaliações deverão terminar agora no início de novembro, né? E nesse tempo nós estamos buscando formas de indenização a essas áreas. O que que é, por que que nesse caso é possível a indenização, que não é no caso dos outros casos? Porque nesse caso em particular, o nosso Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, entendeu que a área não é indígena. Então, a única forma de atribuir essa área àquela comunidade indígena é na forma indenizatória, né? Com indenização plena. E é o que está em curso, é esse processo de negociação. Agora, hoje, inclusive, até eu registro, hoje mesmo o Supremo deve tomar uma posição mais definitiva nesse tema, porque hoje julga no Supremo, em base ao declaratório na questão de Raposa e Serra do Sol, e eu acredito que uma vez confirmando, como deve confirmar, a orientação que ele adotou no primeiro julgamento ao estabelecer 19 condicionantes, essas condicionantes vêm a fortalecer, inclusive, na questão de infraestrutura, porque tem várias daquelas condicionantes que estabelecem a primazia do interesse público. Eu acho, inclusive, que aquelas condicionantes são uma forma de regulação do parágrafo 6º, porque ela vem estabelecer nas condicionantes o que é interesse relevante da União. Infraestrutura, estrada, exploração de mineral, exploração estratégica, ocupação militar e assim por diante, que são altamente relevantes para a União e poder público. Então, eu acredito que essa confirmação vem ajudar, inclusive, a fixar formas mais adequadas de compor essas soluções que têm sido pontos de enfrentamento e não pontos de solução de convivência. Em relação especificamente, em suma, o caso Mato Grosso continua e há uma decisão, e isso se confirma aqui, inclusive, o compromisso que foi assumido lá pelo ministro Gilberto Carvalho e por mim, naquela reunião lá em Mato Grosso, no sentido de fazer o processo de indenização daquelas fazendas. O nosso problema é instrumental, a solução inicial não se mostrou viável, então nós estamos avançando para outras soluções que vão ser efetivadas no momento que forem confirmados os valores das áreas, né, de indenização, que ainda, imagino, seja esse ano ainda. Pelo menos esse é o programa de avaliação que está em curso.
Presidente, só pela ordem, hoje o STF julga Raposa, os condicionantes de Raposa
Confirma,
Serra do Sol.
Ele julga os embargos de declaração que vão relativo
que
a questão
afetam os condicionantes.
Isso. É o primeiro processo da pauta, inclusive. A questão, só comentar, foram várias referências ao TCU. Eu só queria registrar, senadores e presidente, o seguinte. De fato, o TCU é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Né? Essa é uma diretriz clara no artigo 70, no artigo 71 da Constituição Federal. Agora, nessa função, ele também tem atribuições próprias. Né? Ele tem a competência, por exemplo, de suspender o ato da administração. Isso a Constituição lhe dá essa competência específica. Agora, no que se refere a contrato, é necessário que o Congresso Nacional se manifeste e se posicione. Né? Sendo que, na hipótese de não fazê-lo em 90 dias, o tribunal tá aí, tem a prerrogativa de fazê-lo. Né? Mas eu acho que essa premissa é importante, que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Congresso. Quem faz o controle externo, e não só do Executivo, se fala muito do Executivo, mas não é só do Executivo, também do Judiciário e também do Ministério Público Federal, é o Congresso Nacional. Né? Isso está muito claro na Constituição e é uma competência que eu acho que valoriza o papel que o Congresso tem como representação popular de fazer o controle da atividade pública como um todo. Agora, eu também tenho testemunho pelo trabalho, eu, ministra Grace, temos convido muito o Tribunal de Contas, eu também posso testemunhar o esforço que os ministros do Tribunal de Contas têm feito para colaborar no processo de viabilização desses projetos. E isso tem trazido também resultados positivos. Eu acho que foram citados no leilão pré-sal, nós tivemos uma avalanche de 27 ações em apenas 3 dias, disseminadas pelo país todo, e nenhuma liminar concedida. Em aeroportos, a mesma coisa, em rodovias, a mesma coisa. Quer dizer, nós temos tido bons resultados. Eu devo, com a lealdade em relação à verdade, também dizer que isso também tem uma participação nas contas e acho que é importante valorizar. Agora, e eu acho que todo modelo de regulação e todo modelo de controle que é importante para a administração, ele pode ser aperfeiçoado, inclusive para permitir que o processo de decisão seja executado, porque é tão caro, talvez mais caro, a um processo de investimento a não realização dele, porque desmobiliza equipamentos, desmobiliza pessoal e paralisa, muitas vezes por muito tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, criando custos adicionais que não precisariam existir caso a decisão não tivesse existido. Então, sempre é uma ponderação que tem que ser efetivamente avaliada e avaliada por esse Congresso Nacional.
Muito obrigado, senhor ministro Luiz Inácio Adams. E passo agora a palavra à sua excelência ministra Gleisi Hoffmann.
Vamos lá, para finalizar.
Ministra Gleisi, o ministro Luiz Inácio tem algo mais a acrescentar?
Desculpe. Não, é que esqueci que foi referido aqui sobre a questão do modelo de aderência jurídica das ferrovias, que eu esqueci de fazer referência. O modelo que foi levantado, o modelo de concessão, ele é economicamente viável no ponto de vista da concessão. Por quê? Porque a FALEC ela assume o papel de centralizadora da aquisição da capacidade de exploração. O modelo de concessão direto pela União, então, para a exploração ferroviária da malha, é um modelo que juridicamente é viável. O que nós estamos trabalhando no TCU, de fato, é um aperfeiçoamento, como disse a tia ministra também, no, forma, na aquisição desta, digamos assim, dessa capacidade de exploração ferroviária pela própria Valec, de forma a Valec dar conta dessa realidade com segurança, seja para quem investe na malha, seja para a própria Valec, do ponto de vista de poder financiar e sustentar essa compra e difundir no mercado até que as ferrovias sejam tem um ganho no tempo. Elas são lucrativas no tempo, evidentemente, no início inicial de investimento, elas sempre trabalham com nível de déficit. E por isso que o governo, e já foi aprovado pela essa casa, aprovou aquele 15 bilhões que são destinados a esta finalidade, de garantir a aquisição dessa capacidade de exploração que está prevista no modelo de aquisição. Agora, o que se faz, de fato, TCU, é fazer alguns ajustes de aperfeiçoamento, porque todo o modelo nós entendemos absolutamente aderente à nossa legislação jurídica, mas algumas regulações específicas que explicitem de maneira objetiva essas competências que já estão presentes na lei, mas que podem ser melhor explicitadas na regulamentação e na estrutura da Parvalec a viabilizar esse projeto. Desculpe, perdão.
Agora sim, com a palavra, Sua Excelência Ministra Gleisi Hoffmann.
Obrigada, presidente. Então, começando aqui pelo senador Flecha Ribeiro, que eu saúdo. Em relação à ferrovia Sailândia-Vila do Conde, foi o primeiro estudo que nós mandamos para o Tribunal de Contas da União, é um trecho novo, né? Portanto, são cerca de 400 quilômetros de ferrovia, o traçado foi definido para dar sustentabilidade, inclusive na questão do minério, né? Resultado das audiências públicas, ele foi adequado. O tribunal espera apenas essas definições nossas de regulamentação da Lei 11.772 e da 10.233, que dispõe sobre as atribuições da Valec, então, um pouco na linha que o ministro Adams acabou de colocar. Então, logo a gente ultime essa regulamentação, nós vamos publicar o decreto, e eu acredito que com isso o tribunal já tenha condições de fazer a liberação. Talvez ainda solicite algumas informações em relação às questões de engenharia, de obras, que aí a Valec e o DENIT estão acompanhando, e o Ministério dos Transportes. Em relação às hidrovias, eu já falei, aproveito aqui para responder também o senador Delcídio, que veio com toda a pauta do Mato Grosso do Sul, legítima, por sinal, mas aproveito para dizer que elas não estão nessa fase do PIL, portanto, eu não estou fazendo acompanhamento do processo das hidrovias. Nós temos uma parte de hidrovias no PAC, mas elas são uma preocupação e já estão sendo estudadas pela EPL, e há uma determinação da presidenta que nós tenhamos um programa de hidrovias, assim como estamos tendo para ferrovias, rodovias, enfim, ele sistematizado. Então, nós vamos ter, e com certeza a hidrovia do Paraguai, também Pedral do Lourenço, enfim, serão considerados. Eu não quero fazer aqui comentários além do que o ministro dos Transportes já fez e se comprometeu aqui na anotação da relação do presidente Collor, né? Ele que coordena. Em relação... Tá certo ele. Vou avisar o César Borges. Vocês avisaram ele? Em relação à questão da fiscalização do tribunal, acho que o ministro Adams também já falou, a relação do tribunal é uma relação com esse Congresso Nacional, né? Ele pertence ao Poder Legislativo, portanto, a Casa tem se esmerado para fazer essa interlocução com o tribunal e ter as orientações. O senador Lobão Filho falou das discussões na Comissão Mista de Orçamento. Quero dizer que tiveram avanços importantes, embora ainda tenha essa situação de paralisação de obras, diminuiu muito já. Nós tínhamos inúmeras obras paralisadas. Acho que a interlocução do Congresso com o Tribunal, o método e as discussões conduzidas pela Comissão Mista de Orçamento foram muito importantes, porque é óbvio que existem problemas, às vezes são obras que têm... não é problema... relacionado à questão de desvio de verbas, é problema técnico da obra. Você não tem que parar uma obra para resolver. Se nós podemos resolver com a obra dando continuidade, nós temos que tentar fazer isso, porque o custo para o país, o custo para a comunidade, para todo mundo é muito maior quando você para uma obra.